a gente já sabe da importância que as abelhas têm para a polinização e para os alimentos que a gente consome. O que muita gente não conhece é a importância das abelhas nativas. São as abelhas brasileiras, as abelhas que não têm ferrão, que produzem um mel super aromático, um mel que vem assim em menor quantidade, menos doce e que assim é perfeito para a gastronomia. Vem comigo!
Devidamente uniformizada e agora vamos lá conhecer a Casa das Abelhas. Então, estamos aqui com o Eugênio! Estamos aqui com o Eugênio! Eugênio é a cabeça disso tudo, é a pessoa responsável por esses meles sensacionais que a gente vai provar daqui a pouco. Por que que são abelhas africanizadas?
Isso daqui é uma raça que foi formada no Brasil, que a gente chama de super raça. É uma mistura de abelha europeia com abelha africana. Essa super raça tomou conta do Brasil, de toda a América do Sul, subiram pela América Central e chegaram até a América do Norte, onde estão até o Canadá.
Gente, essa raça daqui é aquela que tem ferrão. Por que que a gente está usando essa roupa? Porque essa abelha que causa um estrago.
Claro, numa situação dessa que a gente está aqui, a gente tem que ter medo, mas a abelha não é agressiva, a abelha é defensiva, são coisas muito diferentes. Ela só vai cuidar da família dela, da colmeia dela e da cria dela, como a gente faz com os filhos, né?
Aqui é onde fica a abelha rainha, nessa caixa aqui de baixo, né?
Isso, essa parte a gente tem aqui as larvas, as crias, aqui a gente tem um pouquinho de mel. Aí a gente coloca uma tela separadora aqui e na parte de cima, aí sim a gente vai ter as melgueiras, onde a gente vai ter exclusivamente mel e a gente não vai ter mais as larvas.
É a rainha.
A abelha rainha,
olha,
chama a abelha rainha.
Somos a rainha. Essas são as abelhas nativas, as abelhas daqui do Brasil, e tem várias espécies diferentes. É uma abelha que produz pouco, mas um mel assim de qualidade absurda e não muito doce. Eu não tô usando agora aquelas roupas porque a abelha brasileira, que é a abelha nativa, essa gastronômica, ela não tem ferrão, então ela não pica. E agora eu vou colher o próprio mel que eu vou usar para fazer o almoço. E a gente tira esse mel como?
Nós vamos tirar com a seringa. Veja, é muito diferente das caixas de apis, que eles ficam naqueles pequenos hexágonos do mel. Aqui eles ficam em potes. Olha quanto
maior
mel tem aqui.
É muito.
A abelha já está aí, produz pouco, mesmo sendo uma abelha muito forte. Ela vai levar um ano para ficar estável.
Um ano?
Para ficar estável, para a colmeia ficar forte. E para fazer um pote de 300 gramas, vai levar alguns meses, talvez 3, 4 meses na época de produtividade.
Que tal aprender uma receita que surpreende a todos e ainda por cima é bastante inusitada? Uma salada de arroz negro com mel de abelhas nativas que é inesquecível. E quem ensina essa receita é a Márcia Basile da MB.
Agora que a gente já colheu o mel, agora que a gente já viu a diferença do mel de abelha africanizado para o mel de abelha nativo aqui do Brasil, vamos cozinhar, né? Vamos cozinhar e vamos fazer uma receita maravilhosa. A Márcia Basile, que é proprietária apaixonada por mel, vai ensinar, ó, uma receita maravilhosa para a gente.
Você vai cozinhar um pouco de arroz na água, sem tempero. Não tempera porque isso vai virar salada. Por mais ou menos uns 20 minutos. Lembrando que teu arroz vai ficar al dente. Al dente é aquele pontinho que você coloca na boca, ele ainda tem um pouquinho do duro, do grão do arroz, ele não está totalmente mole, mas ele já amoleceu. Então eu vou colocar um pouco de cebola roxa, cebolinha francesa picada bem pequenininha.
Quem não achar a cebolinha francesa, pode...
Eu acho que a cebolinha de cabeça pode.
Normal. Tradicional, para não deixar de fazer receita,
sem,
né?
Dúvida, eu acho que tudo bem, eu acho que vai ficar gostosa também. O azeite.
Quanto de azeite?
Olha, eu coloco a olho. Você vai acrescentar o mel convencional, você vai acrescentar o mel de mandaçaia. Gente, detalhe super importante. Os meles têm que ser usados com muita parcimônia na comida para não deixar os pratos doces. O toque da crocância vem com a castanha do Pará, que ela vai ser colocada no forno para levar esse leve gosto defumado. Aí o sal e tá pronta a sua salada. Agora eu quero ver se ela vai falar se esse prato tá doce para vocês, gente. Bom. Vamos ver.
A castanha do Pará dá um toque crocante maravilhoso. O mel dá o toque adocicado, mas não fica um prato doce.
Isso não tá doce. Que o consumidor precisa saber.
E a abelha nativa faz realmente a diferença.
Dá complexidade no prato.
Dá essa complexidade de sabores, porque é aromático.
Muito bom, gente.
Cordeiro, café, mel, três maravilhas que você nunca imaginou que pudessem combinar tão bem no mesmo programa. Eu espero que você tenha curtido cada minuto e até o próximo Experimente.
No programa Que É Ser Brasileiro dessa semana, a gente recebe a Ellen Moraes. Ela é fundadora e CEO do grupo Habita Brasil. A Ellen é a primeira mulher negra a liderar uma construtora no país. E o trabalho dela vai muito além de construir casas populares e regularizar moradias em todo o Brasil. É uma construção de dignidade e cidadania.
Uma história sobre chão, força e pertencimento. Hoje, às 7:30 da manhã, aqui na Band News TV.
Por todo o Brasil.
Senador Flávio Bolsonaro anuncia a pré-candidatura à presidência em 2026 e diz ter sido escolhido pelo pai. Mercado financeiro reage mal, dólar dispara e bolsa despenca.
Senado discute projeto alternativo sobre pedido de impeachment de ministros do Supremo depois da decisão de Gilmar Mendes que dificulta esse tipo de ação.
Uma cena desesperadora em Alagoas que serve de alerta. Criança escorrega na piscina, irmão pequeno tenta ajudar e os dois quase se afogam até o pai salvar os filhos.
Susto no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Incêndio perto de um avião pouco antes da decolagem obriga os passageiros a saírem às pressas.
E você vai ver também no Jornal da Band.
O caminho do Brasil na Copa. Duas seleções são apontadas como mais difíceis, Marrocos e Escócia. Outro adversário considerado mais fácil vai ser o Haiti.
Jogadores de futebol, juízes e dirigentes na cadeia. Justiça da Turquia manda prender quase 50 acusados de esquema ilegal de apostas.
O maior negócio da história do entretenimento. A Netflix compra uma parte da Warner por mais de 80 bilhões de dólares.
A magia do Natal em São Paulo. Prédios históricos ganham luzes, cores e até neve para dar aquele clima para a chegada do Papai Noel.
Boa noite.
Boa noite para você. Nós começamos o Jornal da Band com a escalada da violência contra a mulher. Em São Paulo, mais um caso chocante. Uma mulher buscava os filhos num centro comunitário quando foi atacada a facadas pelo ex-marido.
Foi quando buscava os filhos depois de um dia de atividades no centro comunitário que a mulher foi atacada. A vítima pediu para usar o banheiro. Nesse momento, o ex-marido invadiu o local e foi atrás dela. A mulher foi golpeada com uma faca no rosto e nas costas. Depois de cometer o crime, o agressor usou a faca para se automutilar. A polícia foi chamada e Alan Calado da Silva, de 34 anos, acabou preso. A mulher foi levada a um hospital e está internada em estado grave. Foi durante o dia, na frente de testemunhas, que Bruno Lopes Fernandes Barreto sacou duas armas e atingiu a ex-namorada com 5 tiros na pastelaria onde ela trabalha em São Paulo. Ele está foragido. Também foi diante de quem quisesse ver que Douglas Alves da Silva atropelou e arrastou Tainara Souza Santos por 1 quilômetro.
Deus do céu, mano.
Ele foi preso. As leis e as punições ficaram mais rígidas nos últimos anos, mas o que os números têm mostrado é um aumento persistente na violência extrema contra as mulheres. Um tipo de crime que tem raízes muito específicas. Nasce do ódio e da cultura que ainda separa homens e mulheres na sociedade. Por isso, para muitos, enfrentar o problema também tem que passar por aí.
A gente vive numa sociedade que naturaliza, que normaliza e que às vezes até romantiza situações de violência. Os ciúmes, né, a perseguição, esse homem que ofende, isso é naturalizado por essa cultura de misoginia e machismo. Então, muitas vezes, a vítima sequer se reconhece enquanto vítima. Ou quando ela leva isso para um social, para a família, muitas pessoas falam, ah, mas é assim mesmo.
A partir da repercussão com casos recentes registrados no país, a resposta à escalada da violência tem puxado campanhas de mobilização de mulheres e homens. Entre eles, o movimento Levante Mulheres Vivas, que organizou atos em diversas cidades do país neste fim de semana.
Nós precisamos buscar sempre novas ferramentas, não só para criminalizar condutas, mas para também combater os primeiros sinais. A denúncia é fundamental, mas a percepção dos primeiros sinais do que é a violência contra a mulher ainda é muito importante.
E a gente fala agora de um susto no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um princípio de incêndio que obrigou mais de 100 passageiros a sair às pressas de um avião pouco antes da decolagem.
O fogo começou em um equipamento no solo de uma empresa terceirizada responsável pelo carregamento de bagagens. As chamas se alastraram e por pouco não atingiram um avião da Latam que estava pronto para decolar para Porto Alegre.
A revoltada está lá dentro, eu não consegui ver. Meu Deus do céu.
Dentro do avião, passageiros assustados tentavam manter a calma. A fumaça se espalhou e os protocolos de segurança foram acionados. Os bombeiros chegaram rapidamente e conseguiram controlar as chamas. Os mais de 160 passageiros e os tripulantes deixaram o avião pela ponte de embarque e pela escorregadeira de emergência. Ninguém ficou ferido.
Mais de 1 tonelada de cocaína apreendida em Minas Gerais. Foi no aeroporto de Confins, perto de Belo Horizonte. Precisamente 1.300 quilos. A droga estava dentro de pés de mármore para mesas que seriam enviadas para a Europa. É a maior apreensão do ano deste tipo de droga em aeroportos do país. A partir de informações da inteligência, fiscais desconfiaram da carga e scanners e cães farejadores acharam a droga.
Uma votação que poderia livrar da cadeia o presidente da Assembleia Legislativa do Rio foi adiada. Quem conta pra gente essa história? A repórter Laila Lac com as informações ao vivo. Laila.
Boa noite, Oineg. Boa noite a todos. A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj adiou a votação para segunda-feira, quando o plenário da Alerj também poderá votar em sessão extraordinária se o presidente da Assembleia responderá ou não em liberdade. Rodrigo Bacelar está preso preventivamente desde quarta-feira, suspeito de ter vazado informações sobre a operação que prendeu então o deputado TH Joias e de ter orientado o parlamentar a destruir provas. TH Joias está na cadeia há 3 meses, acusado de ser um dos braços políticos do Comando Vermelho. Bacelar tem forte influência política aqui na Alerj, foi reeleito para a presidência da casa por unanimidade. A tendência é que a prisão seja revertida tanto na CCJ quanto no plenário da Assembleia. Ao determinar a prisão, o Supremo Tribunal Federal também ordenou o afastamento de Bacelar da presidência, ou seja, mesmo se for solto, ele não deve retornar ao comando da Alerj. O afastamento pode ser mantido como medida cautelar. Eu volto ao estúdio.
Ainda hoje, as orientações e os equipamentos de segurança para evitar afogamentos em piscinas que aumentam nas férias escolares. Em Alagoas, um irmão tenta salvar o outro e os dois afundam. Um minuto depois, o pai percebe e consegue salvar as crianças. Você vai ver já já.
A seguir, um mês depois do tornado devastador, como está a reconstrução de uma cidade no Paraná? 2.000 pessoas continuam fora de casa.
Crise no fornecimento de água piora em São Paulo. Moradores recorrem a galões e caixas extras para tentar evitar o desabastecimento. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band.
Fica com a gente.
A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, ainda tenta se reerguer depois do tornado que varreu a cidade no mês passado. Nossos repórteres foram até lá e mostram pra gente como está o trabalho de reconstrução.
É um trabalho que não tem data para terminar. Na cidade que foi devastada por um tornado há quase um mês, moradores tentam retomar a rotina em meio aos rastros da destruição. O Rosalvo estava em casa com a esposa e a filha quando tudo veio abaixo. Ele ficou 4 dias internado por causa de ferimentos na cabeça. Hoje celebra a vida e a reforma da casa, que está quase pronta.
Falta só arrumar uns beiral, umas coisinhas, mas praticamente está pronto, que nós já estamos morando, né, dentro. Muitos agradecimentos, né, que a gente jamais vai pagar o que o povo fez por nós, né? E estão fazendo ainda, né?
O tornado, com ventos de 330 km por hora, deixou 7 mortos e mais de 800 feridos no fim da tarde do dia 7 de novembro.
Tudo, gente, do céu, tudo no chão.
Nessa semana, começou a construção de 320 casas populares para moradores inscritos na Companhia de Habitação do Estado. Em espaços públicos, a mão de obra de presos. É o caso dessa escola pública que ficou completamente destruída. Essa daqui foi uma das regiões mais afetadas. Por todos os lados, como a gente vê agora, ainda há muito o que fazer. Um mês depois do tornado que atingiu a região, mais de 2.000 moradores aqui de Rio Bonito do Iguaçu continuam fora de casa. O Gilberto mostra como era a oficina que ele tinha. Ele morava nos fundos, não sobrou nada. A reconstrução está sendo feita graças à ajuda de um empresário da região.
Não tem por que se queixar, tem que agradecer a Deus por nós estar vivos, né? E inteiro.
E um dia após o outro?
Com certeza, né? Um dia após o outro, e um prego aqui, uma ripa ali, e estamos cozinhando de volta.
A hora que começou tudo aquilo lá, nós achamos que nós ia morrer. Não é fácil você perder tudo, uma vida inteira que a gente tem, né, de tantas coisas, de tantas lembranças, né? Mas vamos em frente, não dá para parar.
Em São Paulo, a crise no abastecimento de água se agravou. Com a seca, o maior reservatório da região metropolitana está com apenas 20% da capacidade. Quem pode estar reforçando o estoque em casa, até instalando mais caixas d'água para garantir o fornecimento.
Quando a água chega na casa da Iraci, ela vai logo enchendo o galão para não ficar sem. Geralmente, o abastecimento é interrompido das 7 da noite às 5 da manhã.
Chega cansado, quer um banho, não tem caixa d'água. E aí, como você toma um banho?
A história da Iraci é a mesma de cerca de 3 mil famílias que vivem neste bairro, na zona sul de São Paulo.
É muito tenso, preocupante, é tudo. Você fica naquela situação que você não sabe o que pode fazer.
Um cenário que ninguém queria. Muitos bairros de São Paulo poderão ficar ainda mais tempo sem água. Isso deve acontecer porque os sistemas de captação estão operando bem abaixo do normal.
A situação dos principais reservatórios que abastecem a região metropolitana, com cerca de 20 milhões de moradores, é a seguinte. O sistema Cantareira, que é o maior deles, opera somente com 20% da capacidade. O Guarapiranga, com menos da metade. E o Alto Tietê, abaixo dos 19%. Para minimizar o problema do Alto Tietê, o governo do estado concluiu uma obra de 9 quilômetros de tubulação que bombeia a água do rio Sertãozinho em Bertioga, no litoral, até a represa em Biritiba-Mirim. Essa operação deve aumentar o volume d'água em 17%. Desde agosto, a pressão da água na região metropolitana de São Paulo foi reduzida para preservar os mananciais.
O que nós temos observado é, de fato, chuvas abaixo da média histórica, e aí por isso que um consumo racional e as campanhas que nós estamos intensificando também de conscientização, sobretudo em virtude da chegada do verão.
A família da Yara também fica sem água por cerca de 10 horas todas as noites, mas aqui tem a caixa d'água que ajuda.
Isso já faz uns anos, para falar a verdade, a gente vive nessa realidade já, que eu me entendo assim, por mais de 5 anos já.
Previsão do tempo agora com o país dividido entre o sol e a chuva. A zona de convergência do Atlântico Sul mantém o tempo fechado da região norte, passando pelo centro-oeste, até algumas áreas do sudeste e também do nordeste. O perigo maior para temporais, gente, passou, mas ainda vai chover muito forte em parte de Minas Gerais, também na Bahia, Goiás e Mato Grosso. E nas áreas em que o solo já está bastante encharcado, aí há risco para mais transtornos. Já na região sul do país, também em São Paulo, sul de Minas e no Rio de Janeiro, além do litoral do Nordeste, aí o final de semana vai ser de sol e bastante calor. E a umidade despenca a níveis críticos nessa área em vermelho aqui, olha, que é o interior gaúcho, oeste catarinense e também o sudoeste do Paraná. Na capital paulista, faz 31 graus no sábado, no domingo esquenta ainda mais, 33. Não se assuste com essa nuvem carregada de chuva aí não, as pancadas chegam só no finalzinho da tarde, começo da noite de domingo, vai dar para aproveitar. Em Belo Horizonte, também tem chuva, mas são apenas pancadas, 26 graus de máxima, Brasília com chance de chuva mais forte, 25 graus, Vitória e Salvador com algumas pancadas também, 31 graus nas duas cidades.
Daqui a pouco, o sorteio da Copa do Mundo. Brasil vai pegar Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase. E o escândalo das apostas ilegais na Turquia. 27 jogadores são presos, é já já.
Para muita gente, o fim de ano não é só sinônimo de festa, né? É também época de vestibular. Aí o estresse vai nas alturas porque tem gente fazendo muita prova.
A Giovana está prestes a enfrentar uma maratona, a dos vestibulares. A preparação envolve apostila, caneta, livros e ela já está vivendo o sprint final. Aquela acelerada para cruzar a linha de chegada, que é entrar numa faculdade de farmácia. No pódio do estresse, ela está no primeiro lugar.
A gente não está diante somente dos conhecimentos, mas sim diante da pressão que você coloca sobre você mesmo, da comparação com os outros, de achar que o outro está fazendo mais que você. O mental é muito da prova.
O coordenador do cursinho onde a Giovana estuda aconselha os pais a não pressionarem os alunos nesse momento.
Ao longo dos dias, o cuidado, deixar o aluno seguir o que ele planejou, não tentar interferir. É fundamental.
Boa parte dos estudantes se prepara para novas provas, já com o resultado de outras na mão. Isso sem falar da nota do Enem, que sai só em janeiro do ano que vem. É, no geral, um período de muita expectativa e bastante pressão emocional.
A gente fica ansioso e a gente fica querendo estudar tudo o máximo que der, fica cansado, mas a gente pensa, pô, tá quase ali, já tá quase no final.
Mas a melhor estratégia nesses dias é ir com calma.
Trabalhar aquilo que ele já sabe. Revisões aqui são muito importantes. Então, o estudante ele tem que praticar provas antigas, ele tem que fazer questões.
Tão importante quanto a preparação do estudo, Dan, é a preparação de um ciclo de sono, ciclo de alimentação, não se colocar num estado de desespero, né? Não aumentar uma angústia que já existe.
É isso, força nessa reta final e boa sorte, né? Agora, essa é para quem vai tirar a primeira habilitação. O exame toxicológico, que voltou a ser obrigatório nas categorias A e B, custa em média R$ 120.
Bastam alguns fios de cabelo, mas também pode ser unha ou pelos. Já é o bastante para fazer o exame toxicológico, que passou a ser obrigatório para quem for tirar a primeira habilitação nas categorias A e B, ou seja, moto e carro. Em média, o exame custa R$ 120. Esse teste consegue descobrir se a pessoa usou algum tipo de droga nos últimos 6 meses. Se der positivo, a CNH será recusada imediatamente. O presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, no Rio Grande do Sul, defende que o exame seja obrigatório.
Já se demonstrou através do tempo, através dos exames realizados pelo CDE, que houve uma redução do número de sinistros, do número de acidentes de trânsito, especialmente nas rodovias federais.
Mas nada muda para as categorias C, D e E, como caminhões e ônibus. Nesses casos, o toxicológico já é obrigatório a cada 2 anos e meio. Em outubro, 1,5% dos testes foram positivos. Este especialista em trânsito reforça de que nada vai adiantar exigir esse exame para as categorias A e B se não tiver fiscalização adequada.
O que adianta você ter uma exigência super rigorosa como a lei seca e não ter blitz? Ou ter blitz e não ter bafômetro? O que adianta exigir o exame toxicológico com uma janela de detecção tão ampla? Que nível de violência nós vamos tolerar? Há dúvidas sobre a eficiência.
A nova regra vai entrar em vigor assim que a lei for publicada no Diário Oficial.
Informações do censo do IBGE revelam os principais problemas em favelas no país, onde vivem 16 milhões de pessoas.
No corre de todo dia, sobe e desce pelas vielas e ladeiras.
A ladeira é grande, mas como eu estou falando com a senhora, a necessidade faz o corcunda deitar, né? Tá entendendo? A necessidade faz o corcunda deitar. Tu tem que subir, sempre subir a pé. Antigamente tinha Kombi, não. Não tinha Kombi, não tinha moto, não tinha isso não. Você tinha que subir realmente a pé mesmo.
1 em cada 5 moradores das favelas brasileiras vivem em ruas onde os carros não chegam. Onde tudo é feito a pé, de moto ou bicicleta. E menos de 4% moram em calçadas livres, sem nada bloqueando a passagem. A falta de acessibilidade impacta na vida de mais de 16 milhões de pessoas em mais de 12 mil comunidades urbanas no país. Os dados são do Censo 2022. A cada beco aqui, um corrimão dá a mão aos moradores.
Ele evita uma queda. Ele apoia ali aquela pessoa que já está com o joelho meio debilitado.
Na comunidade Tavares Bastos, no Rio, não faltam sombra e verde. Mas na maior parte das favelas do país, isso não acontece. Só 3 a cada 10 moradores vivem em trechos arborizados. Fora das comunidades, o índice é de 70%.
Apesar de muitas vezes estreitas e íngremes, as vias das comunidades são pavimentadas, na maioria dos casos, segundo o IBGE. Mas ainda são muitos os desafios para conseguir apenas ir e vir ou viver com dignidade.
O saneamento básico é um desafio. Menos da metade da população das favelas está em trechos com bueiros ou bocas de lobo. O acesso para veículos maiores é mais restrito que nas áreas fora das comunidades, o que influencia na chegada de serviços como coleta de lixo e passagem de ambulâncias. Já a iluminação agora chega a mais de 90% dos moradores. Mas nem sempre foi assim.
Não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha asfalto, era tudo barro. Porque quem mora numa comunidade é carente mesmo, é classe baixa mesmo.
Agora um destaque internacional, o governo dos Estados Unidos anunciou um novo plano de segurança nacional que dá sinal verde para ataques na América Latina com o argumento de combate a cartéis de drogas.
O documento assinado por Donald Trump diz que a presença militar global dos Estados Unidos deve ser reajustada para enfrentar ameaças na América Latina consideradas urgentes pelo governo, como cartéis, tráfico humano e de drogas e imigração ilegal. O texto fala em uso de força letal para, abre aspas, substituir a estratégia fracassada baseada na aplicação da lei, fecha aspas. A publicação da diretriz acontece em meio à pressão americana no Mar do Caribe e às tensões com a Venezuela. Falando em português e com um boné do MST na mão, o ditador Nicolás Maduro pediu que os brasileiros saiam às ruas em apoio à Venezuela.
Beba unidade do povo Brasil, beba unidade com o povo venezuelano.
Nessa quinta-feira, a Marinha dos Estados Unidos atacou mais uma lancha que estaria transportando drogas. 4 pessoas morreram. Desde o início das operações, mais de 20 barcos foram atacados, matando 80 pessoas que nunca foram identificadas. Segundo a Casa Branca, os alvos eram traficantes. Em setembro, dois sobreviventes permaneceram por uma hora agarrados aos destroços do barco, antes de serem mortos em um segundo ataque. A porta-voz da Casa Branca disse que a ação ocorreu dentro da lei.
Bom, hora do esporte, Lívia Nepomuceno já está por aqui para falar, claro, né, Lívia? Sorteio da Copa do Mundo, realizada hoje, grande evento em Washington, nos Estados Unidos, e o Grupo do Brasil, o que você pode falar?
Calendário na mão, viu, Oineg? Estou ansiosa para a Copa do Mundo, uma ótima noite para vocês, para você de casa também. Olha, eu diria o seguinte, que o Grupo do Brasil é um grupo que tem uma ótima condição para passar em primeiro lugar, relativamente fácil, mas terá que apresentar um melhor desempenho daquele que nós vimos recentemente nas eliminatórias. Não será tão fácil, afinal de contas, os adversários estão cada vez melhores. Vamos para o telão? Vamos acompanhar como é que fica o Brasil. O Brasil tem pela frente já de cara, na sua estreia, Marrocos no dia 13 de junho, no sábado. No dia 19, seis dias depois, tem pela frente o Haiti. E no dia 24, o Brasil pega a Escócia e encerra sua participação na fase de grupos. Esperamos que ele encerre essa participação em primeiro lugar, né? Bom, vamos começar lá no grupo A, porque a gente começa com México, África do Sul e Coreia do Sul. A quarta vaga será decidida na repescagem entre Dinamarca, Macedônia, República Tcheca e a Irlanda. No grupo B, nós temos Canadá, Catar e Suíça, também com a repescagem. A última vaga sairá entre Itália, que não disputa uma Copa do Mundo desde 2014, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia. Ainda de olho no telão, grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e a última vaga também na repescagem. Quem disputa? Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. De olho no grupo E, o grupo já completo, Alemanha, Curaçao, que faz a sua estreia, Costa do Marfim e Equador. A gente segue de olho no grupo da Copa do Mundo. Na tela, o grupo F, Holanda, Japão e Tunísia. Na repescagem, Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia disputam a última vaga. O grupo G está completo, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. De olho no grupo H, que também já está definido. Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. O grupo I ficou assim, gente. França, Senegal, Noruega. Eu gosto desse grupo, viu? Tem um molho. E a última vaga será disputada entre Bolívia, Suriname e Iraque. Vamos agora para o grupo J. Nós temos atual campeão do mundo, Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Aqui no nosso lado, grupo K. Portugal, Uzbequistão, Colômbia e a última vaga na repescagem será disputada entre Congo, Jamaica e Nova Macedônia, Caledônia, perdão. No grupo L, de olho, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Não temos um grupo da morte, mas esse último grupo aqui também é interessante. Lembrando que a Copa do Mundo começa no dia 11 de junho na Cidade do México, com um confronto entre México e África do Sul. Pela primeira vez, serão 48 seleções. E hoje, o correspondente Eduardo Barão esteve na cerimônia, acompanhou tudo bem de perto e entrevistou o presidente americano Donald Trump. A gente confere.
Senhor presidente, qual é a sua opinião sobre a Copa do Mundo?
A venda de ingressos está batendo recordes. Quer dizer, nós já temos o recorde e tem sido ótimo.
Os Estados Unidos podem ganhar a Copa do Mundo?
Bem, eu acho que sim. Acho que muita gente acha que eles têm uma pequena chance. É uma competição bem acirrada, mas eu diria que eles têm uma pequena chance.
De olho ainda no calendário, a final da Copa do Mundo será disputada no dia 19 de julho. Antes da lista final dos convocados, o Brasil faz dois amistosos no mês de março, dois amistosos bem complicados, França e a Croácia. Brasil, Brasil,
Brasil! Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada.
No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, o Pulo do Gato. Jornalismo.
Quinto sinal marcou 5 horas. Bom dia, Brasil. Foninho virando na alvorada da primavera deste sábado, 6 de dezembro de 2025. Com lua que é cheia, está linda lá em cima. Muda para minguante na próxima quinta-feira, às 17 horas e 51 minutos. O sol vai nascer às 5h12, vai se pôr às 18 horas e 44 minutos. Na maior parte do Brasil, ele vai brilhar muito forte neste final de semana. Hoje, em São Paulo, temos agora 17 graus, a mínima é de 17 e a máxima pode chegar a 31. É, muito calor, vai ser bem aproveitável sábado e também o domingo. A madrugada começa com poucas nuvens, temperaturas amenas e a temperatura média é de 18 graus. Final de semana terá tempo seco, temperaturas em elevação e as precipitações retornam no início só da próxima semana. E muita atenção, porque hoje o tempo será marcado também por tempo muito seco e sem previsão de chuva. Nos próximos dias, hoje também, a umidade pode ficar por torno de 30% somente. Entre 30% e 40%. No domingo, as condições meteorológicas devem se repetir: sol, calor, umidade do ar em ligeiro declínio. Temperaturas devem oscilar entre 18 e 31 graus, com taxas mínimas de umidade ao redor dos 37%. De acordo com o Instituto Climatempo, Rio de Janeiro terá ainda mais calor, mas algo semelhante, entre 19 e 32 graus neste sábado. Em Belo Horizonte, mais fresquinho, entre 17 e 26. Brasília também, entre 18 e 25 graus. Já em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as máximas podem alcançar os 32 graus. A mínima deve ficar em torno dos 21. Vitória também, entre 22 e 31 graus. No sul do país, temos muito calor nesse final de semana também. Porto Alegre poderá ter, gente, 37 graus de temperatura. É. E a mínima, 19. Curitiba, entre 13 e 30. Florianópolis, pouca coisa mais fresquinha, entre 19 e 28 graus. Vamos mudar de região? Vamos para o Nordeste? Salvador, entre 24 e 31 graus. Fortaleza, entre 26 e 31. Recife, entre 25 e 30. Natal, entre 26 e 30 graus. E aí, mais ao norte, teremos Palmas com 22 e 29 graus, mínima e máxima. Em Belém do Pará, entre 24 e 34. Deixa eu ver, acho que é a capital com a temperatura mais elevada, tirando Porto Alegre, né? Macapá, entre 25 e 32. João Pessoa, entre 26 e 30. E o Branco no Acre, entre 23 e 26 graus. Em Manaus, entre 25 e 32 graus. São algumas das nossas capitais e as máximas e mínimas temperaturas, de acordo com o Instituto Climatempo. Bom, hoje é o dia de São Nicolau. É, São Nicolau, ou Bispo de Mira, no século IV, na Ásia Menor, era venerado pelos italianos e pelos marinheiros. Ele lembra a figura do Papai Noel, porque ele foi um dos primeiros cristãos e era grego, proveniente da Ásia Menor. É o santo padroeiro da Rússia, da Grécia, da Noruega e de Beit Jala, na Palestina. Patrono dos guardas noturnos na América e dos coroinhas na cidade de Bari, na Itália. Ele tinha ascendência grega e seria proveniente da atual Turquia, no Império Romano, onde teria nascido na segunda metade do século III. Nicolau, a ele foram atribuídos muitos milagres, sendo daí proveniente a sua popularidade em toda a Europa e sua designação como protetor dos marinheiros e comerciantes. Também santo casamenteiro, viu? E principalmente, amigo das crianças.
Oh, oh, oh.
Para muitos católicos, havia o costume de se montar a árvore de Natal nesse dia 6 de dezembro. Mas agora já não tem mais data, né? O pessoal monta antes ou monta depois. Aliás, eu acho que está cada vez montando mais cedo. E aí o dia de desmontar a árvore é 6 de janeiro, mas também tem dia que tem gente que deixa para depois e tal, né? O São Nicolau é também padroeiro dos estudantes. Olha quantos títulos, né, Nicolau? Ele é forte, né, Ailton Dias? Está numa fase, né? Ele é forte, o São Nicolau, padroeiro aí de diversas pessoas, né? Então, muito legal aí essa figura de São Nicolau, a quem foi atribuída a figura do Papai Noel, né? A lenda do Papai Noel é uma versão da história desse santo. E porque uma das histórias mais famosas que deu origem ao costume de dar presentes é a de que São Nicolau ajudou secretamente três irmãos pobres jogando bolsas de ouro pela janela delas, que acabaram caindo nas meias que estavam secando no peitoril da janela. A tradição de São Nicolau foi trazida para os Estados Unidos por colonos holandeses e ao longo do tempo essa figura foi combinada com outras lendas e a tradição do Father Christmas, né, Papai Noel, lá em inglês, transformou-se no Papai Noel que conhecemos hoje, popularizado nos Estados Unidos através de poemas e ilustrações, e o Brasil também adotou essa figura do Papai Noel, vestido de vermelho, com aquela barba branca, né, que desce pela lareira, embora aqui pouquíssimas casas têm lareira, né, mais nas cidades serranas, no sul do país, e também de colocar os presentes nas meias. Já fez as compras de Natal? Já comprou o presentinho de Papai Noel? Esse ano diz que vai ser o Papai Noel das lembrancinhas, né? Todo Natal se fala isso. Não sei se esse ano isso vai. Toda lembrança, mas vale um abraço, um telefonema, né? O pessoal quer comprar, né? Quer gastar o 13º, né, Ailton? Olha, e tem na história um fato bem interessante. Há 148 anos, em 1877, Thomas Alva Edison fez a primeira gravação de som de que se tem notícia. Um aparelho construído por ele mesmo, fonógrafo. Primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. Ele também sugeriu usar a palavra hello, como saudação telefônica, que se tornou padrão mundial. A palavra já existia, mas não para esse fim. Era usada para chamar a atenção de alguém. Quando o telefone foi inventado, Graham Bell propôs que usasse a saudação náutica ahoy, né, ahoy, alô, para iniciar uma conversa. Tem também outras teorias que sugerem que a palavra pode ter vindo do francês allons, que é vamos, ou do húngaro hallot, você me ouve? Mas a ligação com o inglês é a mais aceita. A adaptação de hello para o português, alô, foi para se encaixar na pronúncia brasileira. Muitas histórias a serem contadas, né? Aqui no Pulo do Gato. São 5 horas e 9 minutos. Nós estamos só começando o programa, que hoje tem a produção e coordenação do Pedro Gambassi, na folga de Diogo Braga. São 5 horas e 9 minutos. Ontem a FIFA fez o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Nós vamos falar bastante sobre isso daqui a pouquinho. O Brasil pegou um grupo razoavelmente fácil, né? Nós vamos falar sobre isso. Vai estrear contra o Marrocos. Brasil, Brasil, Brasil! Mas antes vamos gerar a nossa reportagem. Os repórteres estão pedindo passagem. Vamos lá, a repórter Verena Veloso tem informações sobre as chuvas na Bahia, mas ainda chuva por lá?
Mais de 50 famílias de Pau Brasil, no sul da Bahia, precisam deixar as casas após o rio que corta a cidade transbordar por causa das chuvas. Imagens mostram os estragos causados pelo aumento do nível da água. Casas e veículos foram inundados e comunidades indígenas da região ficaram ilhadas. As famílias atingidas foram encaminhadas para escolas e unidades do Centro de Referência de Assistência Social. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta para mais de 170 cidades baianas por causa das chuvas.
5:10, o Rio Grande do Sul terá onda de calor nesse fim de semana, como nós já até falamos aqui no início do programa, mas seguida de instabilidade pelos próximos dias. Tainá Weisbach.
Os gaúchos irão enfrentar uma forte onda de calor neste fim de semana, com temperaturas que podem alcançar os 40 graus em algumas regiões do estado. A elevação acontece por causa da chegada de uma massa de ar quente vinda da Argentina. Com isso, os próximos dias serão instáveis, com previsão de chuvas e temporais. Segundo o meteorologista Guilherme Borges, a chegada do verão traz maior incidência solar, causando aumento nas temperaturas.
É que dezembro a atmosfera já começa a responder mais na característica do verão, tá? E o que é essa característica do verão? Embora, por datas, o verão comece só lá na metade do mês, a atmosfera em dezembro ela já começa a responder dessa forma, tá? A gente tem agora, nessa época do ano, passa a ter o dia maior, tá? Quando entra o verão de fato, a partir da metade do mês, a gente passa a ter mais incidência de radiação solar também. Então, a partir de agora, né, a gente tem essa configuração.
O fim de semana também será marcado pela grande variação das temperaturas mínimas e máximas, um comportamento que tende a se repetir ao longo de todo o mês. Borges explica que essa variação está relacionada com as chuvas.
Como a gente tem o dia maior, as temperaturas se elevem com mais facilidade, né, se recuperem. Então, olhando principalmente para a tendência de chuva, a gente vê que no Rio Grande do Sul a gente vê uma tendência de chuva mais na característica da estação. É caracterizado pela circulação atmosférica. E essa configuração deve potencializar também essa condição de, quando passar uma frente fria ou outra e trazer instabilidade, depois que ela passa a frente fria, sempre fica o ar frio, tá? Então, ele vai favorecer para deixar as manhãs um pouquinho mais amenas, em comparação ao que normalmente é agora, tá?
Para a próxima semana, a previsão é de instabilidade em todo o estado, causada pelo calor intenso combinado com a chegada de um sistema de baixa pressão vindo do Uruguai. O cenário climático favorece tempo chuvoso, com possibilidade de temporais, especialmente no centro, norte e oeste gaúcho.
Então a gente deve começar a próxima semana com bastante instabilidade, tá? Então essa temperatura já mais elevada ainda potencializa esse cenário, né? A gente está com essa configuração desse verão aí, com temperaturas um pouco mais amenas no geral e com chuva também um pouquinho irregular. Mas vai ter esses períodos aí de chuva mais forte, uma hora ou outra. Destaque importante principalmente para a região oeste ali, Missões, e também para a região norte, para a região central também.
Mesmo com calor intenso do fim de semana, o meteorologista reforça que o verão gaúcho deve registrar temperaturas e chuvas abaixo da média. Ainda, a previsão para este período é de maior amplitude térmica, com manhãs mais frias que o usual.
Aqui em São Paulo, nada de chuva, hein? A Sabesp divulga todos os dias, né, às 9 horas da manhã, os índices dos nossos reservatórios, que vão de mal a pior. O Alto Tietê, na última medição de ontem, está com 18,7% somente de capacidade, caiu mais 0,1. Nós estamos no dia 6, então isso vai até o dia 5, né, até ontem, só 16 milímetros de chuva no mês, para uma média, estamos no comecinho, né? A média histórica é de 177, vamos ver se a chuva vem. O Cantareira, que atende um grande número de pessoas, está com 20,2%, caiu 0,2%. O Guarapiranga, outro grande reservatório, esse está um pouquinho melhor, 44,4%, mas teve uma queda de 0,3%. Ainda temos o Cotia, com 37,6%. O Rio Claro com 25,3, Rio Grande com 55,1 e o São Lourenço com 43,5. Mas os maiores são mesmos o Cantareira, o Guarapiranga e o Alto Tietê. No total, o sistema integrado metropolitano tem 25,2% somente de volume operacional. São 5:14. Falei que o Pedro Gambá está aqui e ele vai trazer como seu primeiro destaque os jogos do Campeonato Brasileiro. Chegamos à última rodada, Gambassi. Muito bom dia.
Tudo bem, Silvânia? Bom dia para você e para os ouvintes aqui do Pulo do Gato. Última rodada com a maioria dos jogos concentrada no domingo. Mas hoje tem um jogo solitário. Flamengo, campeão Flamengo, enfrenta o Mirassol. Mirassol que pela primeira vez participou da Série A e já se classificou para Libertadores do ano que vem, mas tem que cumprir algumas exigências para de fato participar da competição. O Flamengo que depois dessa partida, que deve jogar inclusive com os times sub-20, vai disputar o Mundial de Clubes, o Intercontinental, que agora é Intercontinental, contra o PSG, né? Se passar da semifinal, vai pegar o PSG na final. Amanhã é a rodada final do Brasileirão completa, com 9 jogos. Às 4 horas, todos os jogos às 4 horas. Fluminense e Bahia, Botafogo e Fortaleza, Corinthians e Juventude, Santos e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Vasco, Internacional e Bragantino, Vitória e São Paulo, Ceará e Palmeiras e Sport e Grêmio. Os jogos mais importantes são os que envolvem os times que estão na parte de baixo da tabela, que ainda brigam contra o rebaixamento. Vitória recebe o São Paulo, então tem a chance de deixar a zona de rebaixamento, ele que está em 17º com 42 pontos. Passar a classificação ali da parte de baixo, que é o que realmente importa nesse fim de semana. O Santos é o 14º com 44. O Ceará é o 15º com 43, mesma pontuação do Fortaleza em 16º. Em 17º é o Vitória com 42 e em 18º o Inter com 41 pontos. Esses times ainda têm, esses cinco times disputam para sair, né, dessa zona de rebaixamento e não serem rebaixados para a Série B do ano que vem, duas vagas ainda indefinidas. Então tem toda essa disputa, o que deve importar bastante também é o saldo de gols. Sim. Viu, Silvana? Porque tem, como esses times estão muito próximos, o saldo de gols é o que deve definir essa, quem vai ser rebaixado de fato para a Série B do ano que vem, o Vitória e o Inter, que tem as situações mais complicadas. O Vitória tem menos 18 de saldo de gols e o Inter tem menos 15. O Inter que precisa vencer. Para sair, precisa vencer de qualquer jeito. Se não vencer o Bragantino em casa, no Beira-Rio, vai ser rebaixado, porque a diferença para o Fortaleza é de 2 pontos. Então, mesmo que empate, não sai da zona de rebaixamento, o Inter tem que vencer. O Vitória, se empatar, também não sai, porque ele também tem saldo de gols inferior ao Fortaleza. Então os dois times que estão na zona de rebaixamento têm que vencer e torcer para Fortaleza, Ceará ou Santos perderem as partidas. E aí sim eles saem da zona de rebaixamento e não são rebaixados para a Série B do ano que vem. O Santos é o time que tem a situação mais tranquila, né? Depois de vencer o Juventude por 3-0, 3 gols do Neymar, conseguiu um respiro, abriu 2 de vantagem para o Vitória e também saldo de gols muito melhor, com menos 8. Então o Santos está quase livre. Não vamos cravar, porque pode ser que aconteça.
Teoricamente está, né? Porque vai enfrentar também o Cruzeiro, que já avisou que vai entrar com o time todo reserva.
Até porque tem semifinal da Copa do Brasil.
Está mais preocupado com a semifinal da Copa do Brasil. Não vai alterar nada para ele se ganhar ou se perder. Né, já está.
Pelo resultado também no meio de semana, o Palmeiras garantiu o vice-campeonato, então não tem mais o que disputar.
Isso, e o Cruzeiro vai ficar mesmo em terceiro, até porque o Mirassol, que é o quarto, tem 66 pontos. Se ganhar, vai para 69. Também não alcança o Cruzeiro. Então, ele vai permanecer aí na terceira colocação. Então, deve entrar com o time todo. Deve entrar, não. Já anunciou que vai entrar com o time todo reserva, o que facilita, teoricamente, o caminho aí para o Santos.
Sim. E tem um de jogo. Uma outra definição que pode sair nos próximos dias é a oitava posição, né? Que é o São Paulo, que está em oitavo. Mas se algum time da parte de que está acima do São Paulo, Fluminense ou Cruzeiro, que disputam a semifinal da Copa do Brasil, se eles vencerem a Copa do Brasil, o São Paulo ganha a vaga para pré-Libertadores, né? Eu, como São Paulino, estou torcendo para isso não acontecer. São Paulo não tem que ir para a pré-Libertadores. Mas, enfim, tem essa expectativa também para o São Paulo, se disputa ou não a pré-Libertadores, mas o que realmente importa é a parte de baixo da tabela, com Vitória e Internacional tendo que vencer para conseguir permanecer na Série A do ano que vem, Silvana.
Muito bem, daqui a pouquinho mais do Campeonato Brasileiro e também sobre a Copa do Mundo. Já começamos a falar em Copa do Mundo. Daqui para frente vai ser a contagem regressiva de novo. 5h19, vamos continuar girando a nossa reportagem. Vamos chamar agora o Túlio Amâncio. Vamos para falar sobre política. Flávio Bolsonaro pretende apresentar nos próximos dias os detalhes da pré-candidatura dele à presidência da República no ano que vem. Segundo o senador do PL, a escolha do nome dele para liderar a oposição em 2026 partiu do próprio pai, Jair Bolsonaro. Vamos até Brasília? Túlio Amâncio.
A informação foi publicada pelo próprio senador. Flávio Bolsonaro postou uma foto beijando o pai com a seguinte mensagem: "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, endossou: se Bolsonaro falou, está falado. Segundo aliados, Flávio Bolsonaro conversou com Tarcísio de Freitas e avisou que faria o anúncio. O governador de São Paulo é um dos nomes preferidos da centro-direita e do mercado para disputar a presidência. Ainda segundo aliados, Tarcísio já sinalizou que vai apoiá-lo e buscar a reeleição para governador em São Paulo. Na semana que vem, o PL vai começar a discutir o nome do vice. A intenção é atrair apoio da centro-direita, como o Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná. Mas o presidente do partido, Gilberto Kassab, resiste em fechar aliança com o PL. Outro nome cotado é o da senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. Já a parte do Centrão diz que o anúncio é para testar a viabilidade de Flávio, mas que o nome ainda não está garantido. Na base governista, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que a escolha de Flávio é um movimento mais do que previsível e que o nome de Tarcísio seria o beijo da morte para a família Bolsonaro, que, segundo Lindbergh, seria abandonada. Já o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, disse que não será a polarização que construirá o futuro. União Brasil e PP formam uma federação e, juntos com o PSD e Republicanos, articulam uma candidatura de centro-direita. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que mantém a candidatura à presidência, mesmo com o anúncio de Flávio Bolsonaro. Na próxima terça-feira, Flávio vai visitar o pai, que cumpre pena de 27 anos de prisão aqui em Brasília por tentativa de golpe de Estado.
5h22, e diante desta possibilidade de Flávio Bolsonaro sair como candidato à presidência da República no ano que vem, a Bolsa, o mercado financeiro, reagiu negativamente. A Bolsa teve a maior queda desde 2021, caiu 4,31%. E o dólar subiu 2,31%, foi negociado a R$ 5,43, o turismo R$ 5,65 e o euro, também com elevação de 2,23%, foi negociado a R$ 6,32. São 5 horas e 22 minutos. O Senado pode votar na semana que vem uma proposta para rebater a decisão do ministro Gilmar Mendes que dificulta o impeachment de ministros do Supremo. As movimentações nos bastidores de Brasília, ainda com o repórter agora, Caian Messina.
Oposicionistas e líderes do Centrão estão cobrando do comando do Senado uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. São dois caminhos. Eles querem que a Comissão de Justiça vote na semana que vem o projeto que muda a lei do impeachment. E, ao mesmo tempo, pressionam o presidente da Casa para acelerar a proposta que limita as decisões individuais dos ministros. Davi Alcolumbre disse a aliados que briga com o STF não se ganha e, por isso, está tentando negociar. Quer o recuo, pelo menos parcial, do ministro Gilmar Mendes. O decano da corte decidiu que só a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros do Supremo. A decisão ainda precisa ser confirmada pelos outros ministros numa sessão virtual, que começa sexta-feira da semana que vem. Até lá, o Senado busca uma reação, votar uma PEC que está parada na CCJ há 2 anos e que prevê a modernização da lei do impeachment, que é de 1950. A ideia é que a nova proposta mantenha a possibilidade de que senadores, por meio de partidos políticos, apresentem pedidos de afastamento dos ministros do STF. Em troca, os senadores aceitariam aumentar o número mínimo de parlamentares para abrir os processos, uma das medidas impostas por Gilmar Mendes. O STF quer 2/3, o equivalente a 54 dos 81 senadores. Hoje é a maioria simples de quem está no plenário, com uma presença mínima de 41 parlamentares. Ou seja, um processo pode ser aberto com 21 votos. O presidente aqui do Senado fez um gesto para aliviar outra crise, desta vez com o governo federal. A tensão começou com a indicação de Jorge Messias para o Supremo, no lugar de Rodrigo Pacheco, favorito de Alcolumbre. Na inauguração de um hospital no Amapá, berço político do senador, ele fez um afago ao presidente Lula.
Leve meus agradecimentos pessoal e institucional ao presidente da República, que tem nos apoiado e apoiado o Amapá a todo instante.
5 horas e 25 minutos, mais de uma tonelada é apreendida no aeroporto de Confins, tonelada de drogas. Vamos à capital mineira, repórter Pedro Gelinek.
A Polícia Federal tenta identificar os responsáveis por uma tonelada de cocaína apreendida no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. A droga foi localizada no terminal de cargas e estava armazenada em grandes blocos prensados. O material seria enviado em um voo para Lisboa, em Portugal, com destino final em Madrid, na Espanha. A operação contou com o apoio de cães farejadores e, até o momento, ninguém foi preso.
No Rio de Janeiro, apreensão de produtos pirata. Repórter Daniel Henrique.
14 toneladas e meia de produtos falsificados são apreendidas em uma fábrica clandestina em Rio das Ostras, na região dos Lagos. A apreensão, feita durante a Operação Malha Fina, da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon RJ, é a